passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença com gratidão a Ti por estarmos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor para iniciarmos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos rogar a Tua bênção toda especial para aqueles que estão na consecução do programa Cristo em Casa. E rogamos ainda a Tua bênção para os queridos irmãos que estão sintonizados no Cristo em Casa. Fica conosco nesta noite, abençoa o nosso coração, nos dê a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção e permita que esta noite seja uma noite abençoada e o Teu nome seja glorificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Morreu por mim naquela cruz.
Tá aí, Ministério Unção Ágape, tua graça me salvou. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto bíblico de nossa ministração nesta noite está no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, verso de 1 a 10. E vamos estar falando sobre a conversão de Zaqueu.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
É especial mesmo, Fábio Silva. Nós abraçamos os nossos ouvintes, nós celebramos a vida com todos eles e desejamos que a alegria, né, do Senhor, que é a nossa força, seja constante na vida de cada um. Que as doces bênçãos, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu amado irmão, minha querida irmã. Feliz aniversário, Ana Andréia Figueira Castro, a Antônia Maria Souza, Ezequiel Leite Cavalcante, Marcelo Henrique Martins, Leônia Maria Pessoa Linhares, Priscila dos Reis Amorim, Rosane Madureira Ramos, também a Gisele Rocha Pinheiro, o Wilson de Souza Brito e a Lúcia Maria Ferreira. O versículo está em Apocalipse 3:11 que nós trouxemos para você meditar, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Parabéns!
Teu sangue lá na cruz se entregou.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, a nossa irmã Marta, de São Gonçalo, terra querida, pede oração para a sua saúde e para toda a sua família. O irmão Romário Azevedo pede oração para ele e toda a sua família também. A irmã Aristeia pede oração para ela e toda a sua família. A irmã Ana Paula pede oração para ela e toda a sua família. A irmã Ana Paula é da Vila da Penha. A irmã Márcia Cristina Ribeiro pede oração para a saúde de seus três irmãos que são autistas. O Aelso José de Almeida Silva Filho, Azaf Ribeiro de Almeida Silva e Alan Jonathan Ribeiro de Almeida Silva. A irmã Salete de Angra dos Reis, terra bonita, pede oração para ela e toda a sua família. E de Araruama, terra bonita demais também, a nossa irmã Rosângela Martins pede oração para ela, seu marido e para seus enteados. Estaremos orando nesse momento, vamos fechar nossos olhos. Pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença e agora para Te apresentar esses pedidos de oração. São diversos pedidos, ó Deus, os mais variados assuntos, as mais variáveis necessidades. Mas o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa, cada coração. E neste momento nós juntamos a nossa fé com a fé destes queridos irmãos a rogar ao Senhor que faça um milagre, que opere um milagre, que atenda a estes pedidos, porque, ó Deus, eles creem em Ti, confiam em Ti, e nós estamos intercedendo por eles, mas não estamos intercedendo em nosso nome, mas no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, opere um milagre, salva aquele que precisa, cura aquele que necessita, liberta aquele que está oprimido e faz maravilhas para que também cheguem testemunhos de milagres, testemunhos de vitória. E assim, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, confiando em Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre.
Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. Graça e louvor. mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora
Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. Benção, vó! Mandar um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. Elci Farias também está ligada aqui com a gente. A Stefferson Cabral também ligado. Fami Leite, quanto tempo participa aqui com a gente. Mandou um abraço aqui para o Edson Inácio, Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Wanderson Ferreira também participando. A Sônia Maria, obrigado, Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente. O Sandro Pereira também participando. Delaci Bolsa, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. A Ângela Pires também participando aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. E muito obrigado pela participação, pela audiência ao nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar no nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19, verso de 1 a 10, cuida da conversão de Zaqueu. E eu queria ler os versículos e fazer um comentário de cada um dos versículos para a nossa reflexão nesta noite sobre a importância deste texto bíblico para o coração do ouvinte. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Algumas verdades nós vamos extrair deste texto que lemos, porque em primeiro lugar, Zaqueu estava em busca de alguma coisa e que possivelmente fosse a felicidade. E Jesus, entrando em Jericó, ia passando. E havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Eu creio que Zaqueu estava em busca da felicidade. Ademais, a nossa felicidade não se resume no que temos e somos, mas das realizações que alcançamos. Nossa maior necessidade não é resolver as questões do ter, mas as questões do ser. E a maior busca que fazemos tem sempre a ver com o que precisamos de Deus. Deus nunca espera que nós entreguemos a Ele, e entregar, eu falo aqui, a nossa vida, depois de nos tornarmos santos e bons. Mas Deus quer que nós nos entreguemos a Ele tal qual como somos, pecadores, porque é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai operar um milagre em nós. Ademais, Ele vai nos transformar de uma forma tão especial que nós seremos uma nova criatura. Afinal de contas, se Zaqueu estava ali querendo ver Jesus e ele toma essa atitude, é porque ele precisava de alguma coisa que estava faltando na sua vida. Afinal, o dinheiro não transformou ele. Só depois do encontro com Jesus é que ele foi transformado. Então há muita gente hoje com muito dinheiro, gente rica, mas que está precisando da felicidade. Não tem felicidade. E eu trago Jesus para você, que Jesus é a felicidade. Zaqueu estava em busca disso, tanto que ele largou tudo e correu para ver Jesus. Ademais, não é o lugar que moramos que define a nossa felicidade. Zaqueu morava num dos lugares mais lindos, que era Jericó. Jericó foi um presente de Marco Antônio para Cleópatra. Mas não é o lugar que moramos que faz a gente feliz. Não é a riqueza que temos que faz a gente feliz. Não é o dinheiro que temos que faz a gente feliz. Não é a posição que temos que faz a gente feliz. A mente é o seu próprio lugar e pode fazer de um céu um inferno ou de um inferno um céu. Aí é a questão de escolha. Zaqueu possivelmente não suportava mais o seu estilo de vida. Ademais, até o lugar que ele morava, que era bonito, hoje é um deserto, quente, doentio e feio, tal como a alma de Zaqueu, que aspirava, desejava encontrar a felicidade. E a felicidade você só vai encontrar em Jesus. Mas qual foi a sua grande busca? Ou qual foi a grande tacada de Zaqueu? Zaqueu não desejava mais recursos financeiros porque ele era rico e muito rico. A sua maior necessidade era uma necessidade espiritual, pois a sua alma estava desprovida do recurso da alegria, da felicidade, da paz, da confiança, da segurança. Aquele homem tinha algo de que ele augurava muito, desejava muito. Aquele homem precisava de alguma coisa que era muito especial e ele foi buscar isso. Zaqueu tinha um sonho, ele tinha um objetivo. E esse maravilhoso objetivo dele era ver Jesus. O texto não diz que ele foi lá para ser curado. O texto não diz que ele foi lá para Jesus aumentar suas riquezas. O texto diz que ele foi encontrar-se com Jesus, foi ver Jesus, queria ver quem era Jesus. Então ele encontra dificuldade em realizar o seu sonho. Mas ele também não desiste. Ele não vai para a pista. Ele também não ficou desmotivado diante dos obstáculos, porque ele era de pequena estatura. E a multidão que aglomerava Jesus, que estava com Jesus, não permitia que Bartimeu visse. E tudo que ele queria era ver Jesus. E a pergunta que eu faço para você, você já decidiu no seu coração ver Jesus? Quiçá se nesta noite você procurar ver Jesus, você vai encontrá-lo de uma forma tão especial que ele vai mudar a sua vida. Você tem tudo, mas não tem nada. Porque vive numa tristeza, numa angústia, numa decepção, numa frustração. Quiçá você nesta noite ligou a rádio e Deus te remeteu a ouvir esta palavra. E você, sem saber, parou para ouvir. Uma palavra simples. Zaqueu só queria ver quem era esse homem. Mas ele então não adiou seus sonhos. Ele disse, não dá para ser um nadador, não dá para ser um corredor, mas dá para me pegar a estrada. Dá para mim correr em busca daquilo que eu quero para a minha vida. Mesmo que eu não chegue em primeiro lugar. Mas eu quero chegar, eu quero encontrar esse homem, eu quero ver Jesus. Você já parou para ver quem era Jesus e quem é Jesus? Então Zaqueu teve que enfrentar alguns obstáculos para realizar o seu sonho. O fato de Zaqueu não ter conseguido ver Jesus por causa da multidão, trabalhou a seu favor. Porque às vezes nós não entendemos como isso se processa em nós. Mas as circunstâncias, quando nós queremos encontrar-se com Jesus, quando a gente busca Jesus, quando a gente vê que está tendo vários obstáculos, as circunstâncias trabalham a nosso favor. E isto fez com que Zaqueu subisse em uma figueira. Ele tentou ver de um jeito e não conseguiu. Tentou ver de outro e foi surpreendido. Mas na sua busca incansável, ele recebeu mais do que um simples toque. Ele queria ver Jesus, então ele recebeu uma revelação. Ele subiu a uma figueira brava. Ele foi chamar a atenção de Jesus subindo em uma árvore. E ele teve que enfrentar inimigos para fazer isso. Inimigos visíveis e invisíveis para ele realizar o seu objetivo. Um deles era a sua própria limitação. A Bíblia diz que ele era baixinho. O outro inimigo que ele teve que enfrentar foi a multidão que assediava Jesus, impedindo dele se aproximar de Jesus. Se ele ficasse insistindo, ele não ia conseguir por aquele meio de se aproximar de Jesus, porque era grande a multidão que afluía e seguia Jesus. Então, claro que houve uma dúvida. E essa dúvida, às vezes, ela vem para você tomar uma posição certa. Será que devo insistir ou vou voltar amanhã ou outro dia? Essa, às vezes, é uma decisão que nós temos que tomar na hora. Mas quando nós estamos decididos a realizar o nosso sonho, a ver Jesus, a encontrar-se com Jesus, você vai vencer todos os obstáculos. E aí veio a crítica. Você é um homem baixinho, você não pode ver. Você não tem condição de ver. A sua própria consciência o acusava. Olha, esquece que não vai dar para você. Mas aí quando você vai para o versículo 4, o versículo 4 diz assim: e correndo adiante. Se você não ficar correndo atrás, talvez você não chegue a lugar nenhum. Mas se você correr adiante, você vai encontrar alguma coisa. E ele encontrou uma figueira brava. E ele encontrou a figueira brava, interessante que o texto diz, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver. Ou seja, ele se supera. Ele não parou diante do obstáculo de ver Jesus. Ele queria ver, então ele viu uma figueira, ele falou, é por aí. Porque ele calculou, ele fez cálculo. Ele não tinha ali talvez uma calculadora, mas na sua mente, a sua mente trabalhou de uma forma muito rápida. Bom, ele vai chegar, vai passar por aquele local. Então eu vou ali, eu vou subir naquela figueira. O interessante é que aquela árvore sempre estava lá. Ela nunca foi útil para uma pessoa como foi para Zaqueu. A árvore agora é como se fosse para Zaqueu o seu pódio. Meu querido, o nosso pódio pode não ser numa plataforma, mas com certeza será numa estrada da vida. Primeiro a gente tenta no que sabemos, depois a gente corre no que necessitamos. O mundo não é arte do desejável, mas do possível. As coisas às vezes não acontecem como a gente imagina, mas quando você foca no que é espiritual, no que é Jesus, aí a coisa começa, entre aspas, a conspirar a seu favor. Ele consegue se vencer. Ele então sobe uma figueira. Ele não foi ali em busca de uma medalha de ouro, porque a medalha de ouro que ele queria era ver Jesus. Olha que coisa linda. Como eu me emociono em buscar entender qual era o desejo. Que desejo é esse? Ele só queria ver Jesus. Possivelmente ele falou assim, eu não vou conseguir dialogar com ele, conversar com ele, trocar uma ideia com ele, mas se eu ver, eu já estou satisfeito. A figueira não era tão brava assim. Afinal, ela gerou um fruto, uma vida transformada. Porque logo que Jesus chega na figueira, Jesus para. Jesus parou e olhou e disse: Jaqueu, o que você está fazendo aí em cima, rapaz? Desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. É certo que nós não conhecemos bem os planos de Deus para a nossa vida, mas podemos, pelo menos, tentar nos colocar numa posição onde possamos ser alcançados pelos seus planos. E foi isso que Zaqueu fez. Ele não podia enfrentar aquela multidão, não podia chegar perto de Jesus, então ele subiu numa figueira. Deus permitiu que aquela árvore estivesse ali para que um dia ela pudesse dar um fruto. E logo o fruto que ela foi dar, um baixinho, coletor de impostos, que desejava ver Jesus, porque queria conhecer a grandeza daquele homem. Deus também tem uma árvore pronta para você. E tudo que você precisa fazer é subir nela, para você então encontrar aquilo que você está buscando em Deus. A árvore, no caso de Zaqueu, foi o seu pódio. Tem momento que a gente sobe, mas tem momento que a gente desce. O fato dele correr indica que ele teve uma reação. Ademais, são as circunstâncias que por vezes nos forçam a reagir. Ele não ficou parado ali, esperando, agora não dá, então vou embora. Poxa, queria tanto ver Jesus, poxa, mas não dá, então vou embora, vou aceitar o fato. Ei, mas alguém perguntaria, o que que é reagir? Reagir é exercer reação contra. É opor a uma reação ou outra que lhe é contrária. Reagir é opor-se. É resistir e é lutar. Então você às vezes está desistindo do seu sonho. Está paralisado aí esperando que a coisa caia do céu. Às vezes a gente não compreende que as adversidades da vida nos empurram para uma nova atitude. Se essa atitude que você está tomando não está dando certo, então Deus te remete pelas circunstâncias a uma outra atitude. Tem hora que a gente tem que correr mesmo, gente. Correr contra o fracasso. Correr contra os obstáculos, correr contra as circunstâncias, correr contra as barreiras. Tem que correr, ficar parado, estacionado. A vida vai passar e você vai dizer, poxa, já passou e eu não sabia. E quando diz o texto, versículo 5, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. A vida, às vezes, nos apresenta assim. Você sobe rápido e desce depressa. Sobe para conquistar o sonho e desce para viver o sonho. Em Jesus funciona assim. Se sua motivação é sincera, espere resultados além do planejado. É melhor estar por baixo com Jesus do que por cima sem Jesus. Então desce depressa, porque hoje ele quer entrar na sua vida. E o versículo 6 diz que apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, olha o testemunho que esse homem deu, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ei, o papel dos críticos é sempre esse. Os críticos criticam até o que está certo. Os críticos sempre teremos, mas nós não devemos nos importar com eles. A nossa concentração é ganhar a medalha de ouro. E a medalha de ouro é Jesus de Nazaré. Você já imaginou Jesus entrando na sua casa? Tem coisa melhor do que isso? E o versículo seguinte, versículo 8, diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí o versículo 10 diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali houve a conversão de Zaqueu. Zaqueu não se achava digno de provocar um contato com Jesus, de ter a sua atenção. E ele então preferiu a discrição. Ele falou assim: eu vou ser discreto, vou chegar lá, vou olhar ele, vou ver e tal. Depois eu vou embora satisfeito. Mas Deus tem algo além disso. Quando você se propõe a querer saber de Jesus, ele vai te conduzir a você ter Jesus. Mas em seu coração, ele de fato buscava a Deus. E Deus então foi ao seu encontro. Há um texto que eu considero lindo, e é um dos textos mais lindos da minha lista de textos, que está em Jeremias 15, 19, que diz: se tu voltares, então te trarei. Se você volta, o Senhor te traz, e estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. Zaqueu deve ter ficado muito desconcertado quando Jesus o chamou. Muitos sacerdotes moravam em Jericó, mas Jesus passou em frente à casa deles e foi hospedar-se na casa de um publicano. Por quê? Porque ele desejou no seu coração realizar o seu sonho. Ele queria uma mudança, ele queria ver alguém que pudesse mudar a sua vida, a sua história, a sua realidade. E ele chega a afirmar, Jesus chega a dizer isso, porque me convém pousar na sua casa. Convém a Jesus? É algo tremendo, que pode mudar não apenas as circunstâncias, mas mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa eternidade. Jesus diz: me convém, para refutar as críticas que estavam fazendo. Como é que este homem vem na casa de um publicano, de um pecador? Ele tinha que ir na casa dos sacerdotes. Jesus abriu mão porque ele foi na casa de um homem que queria vê-lo, que queria saber quem era aquele homem que estava fazendo milagre, que estava revolucionando Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida e outras cidades. E quando ele foi se encontrar, Jesus quando foi se encontrar com a mulher samaritana, o capítulo 4 de São João diz que era necessário passar por ali. Mas quando chega no caso de Zaqueu, ele diz: me convinha fazer isso. Então, quando uma coisa é necessária a Jesus, e quando uma coisa convém a Jesus, ele faz uma transformação na vida. Eu fico imaginando como foi o dia seguinte de Zaqueu. O que ele deveria ter contado para os seus irmãos, seus amigos, seus parentes, eu não sei. Mas eu fico imaginando a felicidade daquele homem. Tudo por quê? Porque ele creu que Jesus realmente pode mudar a nossa vida. E o texto que nós mencionamos em Lucas 19 começa dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eu creio que Jesus está passando hoje pela sua casa, trabalhando o seu coração, convidando você a refletir sobre como está a sua vida, o que está te atrapalhando tanto, o que está te desmotivando tanto, por que você está tão triste, por que você está tão agoniada, tão agoniado, o que está acontecendo com você. E Jesus quer transformar a sua vida. E Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Jesus está hoje, por esta palavra, passando aí no seu lar. E o texto diz: e ali havia um homem chamado Zaqueu. Eu não sei qual é o seu nome. Eu não sei qual é a sua função. Mas Zaqueu tinha uma necessidade. Ele procurava ver quem era Jesus. Embora havia impedimentos. Talvez você já tenha procurado ir à igreja. Talvez você já até foi à igreja. Talvez você já assistiu um culto. Talvez você até gostou da igreja. Mas eu não quero te apresentar uma igreja. Eu quero te apresentar Jesus. Zaqueu foi buscar Jesus. Ele queria ver Jesus. Se você for ver Jesus, você vai encontrar Jesus. E se você encontrar com Jesus, a sua vida vai mudar. Não é que você esteja precisando. Você talvez seja como Zaqueu, tem bens, tem recursos, está tudo bem, mas há um vazio no seu coração. Há uma angústia que não te deixa dormir direito. Há uma angústia que te faz, cada dia, se remeter a uma depressão. Quiçá você, nesta noite, está querendo saber por que você está vivendo assim. E aí Deus trouxe essa palavra para o teu coração. A conversão de Zaqueu é um exemplo de que Jesus pode te converter. Você pode mudar de vida a partir de agora. E Jesus quer entrar na sua casa. E ele está entrando aí pelas ondas da rádio. Ele está entrando por esta palavra. Está entrando aí para dizer para você: filha, eu quero transformar você. Filho, eu quero transformar você. Talvez o seu dinheiro, eu não quero. Eu sou o dono da prata e do ouro, mas eu quero o seu coração. Eu quero que você se entregue para mim. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, você que está aí tão necessitado, aprenda com Zaqueu. Corra em busca de Jesus. Corra para receber Jesus. Pare de correr atrás da vida. Pare de correr atrás de sucesso. Pare de correr atrás daquilo que vai perecer. Mas busque a Jesus agora. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o Salvador. E se você crê nele, pode acreditar que você vai dar testemunho. Porque assim como Zaqueu, eu queria entender. E até agora eu me pergunto como foi o dia seguinte de Zaqueu. E o seu dia seguinte será tão diferente que todo mundo vai comentar. Fique com esta simples palavra, mas guarde no seu coração tudo que foi mencionado aqui, para que Deus possa trabalhar mais e mais no seu coração. Creia nisso, Deus te abençoe, te dê um dia rico e abençoado, uma semana linda de viver, e que o encontro com Jesus seja a tua principal atração, a sua principal necessidade e a sua principal realidade. Tome posse, Deus te abençoe. É o meu desejo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Pra quem te encontrar, Jesus. Thank you.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, Deus.